Show.
Yeah, I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge.
I'm losing my edge.
LCD Sound System.
Esses caras aí são muito legais, velho. Eu soube que eles vêm pro Brasil ano que vem, então eu sei que é duro enfrentar um festival. Enfrentar um festival é uma maratona, né? É mais que isso, é uma Olimpíada. Mas eu vou tentar ir, porque eu gosto muito desses caras. Eles tinham dado uma pausa e voltaram, gravaram um disco novo.
E você precisa apagar a má imagem que você tem do último festival que você foi.
É
história que só na sua biografia daremos detalhes.
Ah, sim, sempre tem um festival que não foi legal, né?
Sempre tem.
Mas eu espero que nesse próximo eu consiga ir pelo menos no show do LCD, porque eu acho essa banda realmente acima da média. Extraordinária. Por falar nisso, isso foi semana, como foi?
Semana ordinária.
Foi ordinária.
Ordinária, com o acréscimo de um banheiro com vazamento.
Ah.
É muito legal, hein, Thunderbird?
Velho.
Muito legal.
Aqueles
tratar
desafios,
com encanador, né?
Nossa,
muito legal.
Velho,
puxa.
Que coisa horrorosa.
Tem coisa legal na vida.
Uma coisa horrorosa. Mas você tem um porto seguro?
Não tem.
Não tem.
Você já tentou, se desculpa, eu não sei a palavra. Vamos no português, vai.
Vai no português.
Fazer cocô de jaqueta, você já tentou?
Acho que eu já fiz.
É difícil.
Acho que eu não fiz de paletó, mas de jaqueta.
De paletó é horroroso.
Acho que, não, de paletó eu não consegui.
Não dá, né?
Eu tentei, mas não consegui.
Pois é, é tipo vazamento de banheiro.
E assim, eventualmente eu tiro as calças pra fazer cocô. Às vezes não dá tempo.
Você falou de festival, né, Thunderbird? Sabe que tá tendo um festival de cinema aqui em São Paulo?
Sim, sim.
E eu, já que o nosso programa fala bastante de música, teremos música ao vivo hoje,
teremos.
Eu tô muito curioso. O documentário do Agnaldo Timóteo.
Ah, rolou isso?
Rolou. Um documentário promissor.
Promissor?
O Agnaldo Timóteo chama Eu, Pecador.
Olha,
o Agnaldo
só.
Timóteo abre com clareza a sua luta contra a própria sexualidade, né?
Ah.
Os seus romances com homens, a sua...
Ele ainda está em conflito.
Ele sente culpa por ser quem é, né?
Entendi.
E eu acho essa sinopse bastante interessante. É um personagem... complexo, né? Contraditório.
Lutador de karatê, inclusive.
Exatamente.
Entre outras coisas.
Quem tiver curiosidade do Agnaldo Timóteo para além da imitação, né? Da caricatura, eu acho que vale a pena ouvir aí um cara que é meio político, meio artista.
Uma vez eu encontrei com ele na Câmara dos Vereadores e fiquei temeroso de me aproximar.
É uma figura complicada, uma figura...
Outro filme que também está na mostra é Eu e Meu Tio e o Joelho de Porco.
É um baita nome.
É um documentário sobre Tico Terpins, que era o grande líder do Joelho de Porco, e seu sobrinho, Rafael, fez esse longa-metragem, um documentário. Estou nele, inclusive, dando depoimentos.
Está nele?
Certamente elogiosos ao Joelho e ao Tico, porque mudou o rumo da minha vida, né? O Tico Terpins mudou o rumo da minha vida. Está lá, num dos capítulos da nossa biografia, porque ele foi muito importante e foi determinante para o meu abandono da odontologia, né? Foi o Tico. Quando o Tico abriu uma porta, eu falei, olha, que legal aqui fora. E eu saí correndo do consultório, né? O fato é que, bom, você sabe, né? Te mandei mais um capítulo.
Sim, senhor.
E a coisa...
Tá.
Essa semana eu dei um tempinho, mas amanhã eu tô de volta. Já começo em 1987 e serão os três próximos anos, quatro anos determinantes até a chegada daquela emissora que mudou os rumos da televisão e depois ficou de saco cheio e vendeu tudo e devolveu.
E resolveu passar de férias com esse.
Exatamente. O fato é que foi hoje o aniversário do Pelé?
Foi ontem, dia 23.
77 anos, é isso?
77, acho que é 77.
Que loucura, hein, velho? Que loucura, hein?
Um
grande Pelé.
Que teve, na semana passada, a pré-estreia do seu próprio filme, né? que é, toda a crítica considera horrível.
Sim, eu ouvi críticas bastante ferozes, porque colocam Mazola como inimigo dele, um cara que judia dele, o Feola mesmo, né?
Basicamente é um filme sem qualquer compromisso com
a realidade,
com contextualização. Por exemplo, tem brasileiros assistindo a Copa de 58 pela televisão.
Não tinha isso no Brasil.
Algo que no Brasil não aconteceu. Sim. Aconteceu pela primeira vez em 70.
Isso.
E o futebol é retratado ali como se fosse um filme do Jack Chan, né? Aquela então, coisa de piruetas no ar e lances de Kung Fu, na verdade, não de futebol. Enfim, um filme
americano de baixa qualidade.
Um filme que o Pelé não... Continuamos esperando o filme do Pelé. O Pelé Eterno é um documentário, não é exatamente... Sim, é um filme, mas é um documentário, é outra coisa.
Romancear a vida do Pelé tem que tomar um certo cuidado, né, amigo?
Não é tão fácil.
Eu acho que fácil é, mas assim, americanos têm que ter que colocar o inimigo, o oponente, e a intriga. Porque
tem que ter uma saga.
Ainda mais agora, né? Os americanos estão vivendo muita intriga. O fato que...
Tem que ter uma saga, mas o Pelé não dá pra ter saga. Ele ganhou 3 Copas, ele foi o melhor do mundo por 20 anos. Não tem o que fazer, ele arrebentou.
O Pelé já carregou meu contrabaixo. Só Opa. Digo isso. Já empurrou o táxi de um amigo meu. Só digo isso. Lógico, claro, o Pelé tem aquele lado dele e tal.
Acontece.
É, mas...
Só faltava o Edson também ser foda.
É, só faltava ele... É, exatamente. O fato que hoje a gente tem dois convidados
Quem
incríveis.
Temos?
É que nós temos aqui o 2 de 1. 2 de 1 é formado por Fernando e Felipe... Soares.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
São dois irmãos.
Gêmeos.
E são gêmeos.
Sim.
E eles são muito parecidos.
Bastante
mesmo.
Parecido.
Portanto,
eu dei oi
para univitelínicos.
Exatamente.
Ah, muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, muito bem. E assim, como é que é isso, hein, velho? Porque eu tenho uma curiosidade. Você já pensou em um irmão gêmeo meu, cara? Ia ser um desastre, né?
É, não ter uma gaveta de cueca só pra você, entendeu?
Tá tudo ali.
Tudo junto, tudo junto. Nenhum bolo de aniversário você tem uma vez na sua vida. Você não tem, você não tem nunca.
Saquei, entendi.
Você fica nessa...
Dividiam brinquedos desde criança?
Sempre.
Não tinha alternativa brinquedo pra você, brinquedo pra você?
Não tinha.
Mas vocês gostavam dos mesmos brinquedos?
É.
Isso ajuda.
É.
As roupas eram iguaizinhas, assim?
Exatamente iguais.
Os pais vestiam vocês iguais e tal...
As cores mudavam.
Né?
É?
É.
O estilo da roupa era o mesmo.
Saquei.
Infelizmente.
Entendi. Mas isso foi traumático?
Olha, hoje em dia eu pergunto pra ele, Felipe, você vai vestir uma camiseta preta? Eu já não vou vestir. Que
entendi.
Fica...
Saquei.
Pra gente poder ter um pouco de personalidade, né?
Saquei. Entendi. Lógico. É, eu imagino que você, na escola, né? Você estudava no mesmo colégio?
Na mesma sala.
Putz, velho!
Na mesma sala.
Você tá brincando,
dá pra levar
cara.
Umas vantagens, dá pra levar umas vantagens.
Dá pra levar umas vantagens? São muito parecidos. Quanto mais crianças, mais parecidos.
Exatamente, mais crianças, mais parecidos. Hoje a gente já tá bem diferente, assim.
Quando um faltava, o outro passava um pano pro outro.
Eu fazia muitas provas pra ele. Muitas provas.
Você é o cara do intelecto, ele é o cara dos esportes.
Exatamente.
É isso mesmo?
É, o viado tem que ser o cara do intelecto. Ele busca em outros ambientes. Felipe já vai pro esporte, já vai pro...
Você é um cara esportivo.
Eu gosto de esporte.
Jogar futebol?
Eu jogo.
Torce por algum time?
O Santos Futebol Clube.
Você é cientista? Você é?
Eu sou do Brasil.
Ele é do Brasil. Você gosta do Gabriel Jesus?
Exato. Nem sei quem é, mas eu sei que...
Gabriel Jesus é o novo ídolo brasileiro, porque o Neymar não deu certo, né?
Não deu certo.
Tudo errado.
O Gabriel
Neymar,
Jesus,
né?
é o Neymar que...
Que tem uma mãe legal.
Não, é o Neymar que tá no planeta Terra, né?
É, ele tá no planeta Terra.
O Neymar tá em Saturno.
Em
algum planeta que ele acha que o dinheiro dele pode comprar.
Exatamente. Ele vai comprar o planeta, eu tenho certeza disso. O fato é que assim, então essa diferença começou a se estabelecer já desde criança. Um vai pros esportes, o outro vai pro científico?
Não científico, mas é que a gente acaba gostando de coisas diferentes, exatamente.
Mas as artes uniam vocês também.
Exato, a gente sempre cantou junto.
Sempre música?
Sempre música.
Outras artes não?
Eu, por exemplo, eu sou ator também.
Tá.
E a gente vai... Tem as outras artes no meio desse caminho, mas a música é o que sempre uniu a gente.
Isso, Felipe, sim. E vocês descobriram isso como?
Olha, não sei. Na verdade, quando a gente era bem criança, assim, meus pais colocavam sempre a gente pra cantar junto, aquela coisa de dupla sertaneja, bonitinho.
Mas tipo, em família, festa em família. Sabiam tocar violão.
É, a gente começou a aprender a tocar violão depois, mas a gente começou a cantar na escola.
Muito videokê, na verdade. Meu pai adorava um videokê e ele sempre queria que a gente cantasse junto.
Videokê já uniu famílias.
É.
Videokê é uma coisa legal, cara.
Legal.
Que, na verdade, é o karaokê.
Eu amo.
Com o vídeo. E é uma invenção japonesa maravilhosa.
Maravilhosa, eu amo ir pro karaokê.
Não é verdade?
Dia, claro.
Sabe Lost in Translation?
Não.
É o filme.
Ah, sim.
Puta, é maravilhoso, né? E o momento no karaokê é uma coisa mágica.
Exatamente.
E tem aquele karaokê lá da Liberdade, que eventualmente a gente sempre vai. Né? É muito divertido o karaokê.
É divertido.
É um belo brinquedo.
É um belo brinquedo.
Então vocês brincavam de cantar já desde crianças.
Isso, exatamente.
E faziam sucesso.
É.
A acho família falava esses meninos.
Eu acho que eles não gostavam muito, mas ainda assim eles falavam.
Eles não gostavam?
É isso aí. Eu não sei. É? Porque eu acho que era ruim, né? Uma criança de 6, 7 anos.
6, 7 anos, canta mal, né?
Depende. Seu pai chicoteava vocês?
Não,
assim,
não.
Não tinha isso assim na contrária.
Não era muito.
Não, era mais da gente. Isso era partia da gente.
Da gente.
Se diverte lá.
É, ele vai tentar.
E é legal ser artista, desde criança.
É, então a gente gostava dessa coisa.
Aham, lógico que sim. E assim, a coisa foi crescendo e tal, e de repente assim, vocês perceberam que, até que a gente manda bem.
É, exatamente.
Porque devia ter outras crianças que cantavam mal.
É, gente...
sempre tem a criança que canta mal.
Exato. A gente começou aí a se especializar, vamos tocar um violão, vamos aprender a tocar violão, vamos entrar numa aula de canto. Vamos... Porque a gente sempre
gostou. Aula de canto?
Fizemos.
Ah, uau, com quem?
Ah, é, a gente fez com várias pessoas, Elaine, Wendy, algumas outras pessoas.
Sim.
E a gente começou a estudar isso e falou, pô, acho que a gente gosta bastante disso. E a gente começou em programa de auditório, aquela coisa.
Jovens talentos, essas coisas.
Sei. Então, daí me disseram que, assim, que vocês fizeram muito sucesso no programa de um amigo meu.
No Raul Gil?
No Raul Gil, exatamente.
Muito sucesso.
É, a gente ficou um ano e um pouquinho lá, indo lá nos Jovens Talentos, foi bem divertido, bem legal.
Ele tratava vocês bem?
Tratava bem. A gente ia
ele foi bonzinho com vocês?
Carne. Era ótimo. Foi.
Quantos anos vocês tinham quando estavam lá?
13, né? 13. Não, 13.
A gente foi quando, a primeira vez quando 11, né? Depois a gente.
Os dois, né? Tinham 13.
É, sempre os dois. É. Mas a gente ficou um ano assim quando a gente tinha uns 15, 16 anos, se não me engano.
Ah, vocês foram e voltaram?
É, a gente foi com 13. Na primeira vez já foi eliminado. Foi.
Ah, é?
Aquela coisa.
Mas o que aconteceu? Você lembra?
Ah, não foi bom. Né?
Não foi bom?
Ah, com 13 anos realmente não.
Você chegou a ver, você fez um air check depois?
É que se você parar pra pensar uma dupla, e eu acredito que se a gente não abre voz, se a gente não constrói algo juntos, cantar em uníssono não era legal? É legal hoje e tal. Mas...
Eu acho legal.
É, mas talvez faltasse
TV,
aquilo.
Né?
Faltasse
eles queriam aquele efeito Simon Garfunkel.
É, e a gente foi aprender isso e a gente voltou com uns 15 anos, se não me engano.
Daí já ensaiado.
É, já muito bem preparado. Okay.
Fazer uma boa terça, né?
A tercinha, né? A tercinha salvadora, né? Isso. E sim, das duplas cantoras, Quais são as preferidas de vocês? Vocês devem preferir duplas diferentes, eu
tenho
certeza disso.
A gente gosta de coisas bem diferentes.
Então, Fernando, você gosta do quê?
Cara, só duplas ou pode ser de tudo?
Não, eu não entendi das duplas, né? Porque você deve ter se inspirado numa dupla ou não?
Eu acho que não.
Não, a gente nunca se inspirou muito em duplas.
Era uma coisa, né, que as pessoas muito sempre impunham que a gente era, não, vocês têm que cantar sertanejo, porque vocês
sertanejo,
são uma dupla.
E a gente acabava fugindo muito disso.
A gente sentia que não era a nossa vibe.
Eu fugi até hoje.
Não quero, não. Sim. Não é isso. Então, duplas a gente ficava meio, putz, dupla.
Saquei.
Aí a gente gosta, por exemplo, hoje eu escuto muito música nacional, tipo As Baías e a Cozinha Mineira.
Ah, demais.
É, Vanessa da Mata.
Ah,
é, são
legal.
Coisas que eu.
E divas pop, né?
E divas pop.
Divas pop em geral, claro. Não estamos as divas.
E o Felipe já vai para um lance mais bandas e. Pode falar os seus.
Felipe.
Cara, eu curto um som mais. É, às vezes mais eletrônico.
Ah, é?
Tipo, sei lá, tô escutando muito um cara, um londrino, não sei se você conhece, chama Sampa.
Não conheço.
É um londrino maravilhoso.
É mesmo, né?
Depois. O cara é muito bom.
E pagode,
Sampa,
né?
Sampa, S-A-P-E-A?
É,
Sampa.
Com um H ali, entre o P e o A. Sampa, com H.
Sampa?
Tipo Sampa.
Ele é de lá.
Ele é de lá, é um londrino. É, tem um som, sei lá, meio alternativo, como é que eu posso definir?
Ah, é um romântico, mas é um romântico mais eletrônico.
Okay. Tem umas pegadas, eu gosto muito de produção, eu fico pilhado nessas coisas. Dos,
e ele gosta muito de pagode também.
Eu gosto pagode também, gosta do pagode. Mas quais são as bandas preferidas de pagode, Felipe?
Ah, eu gosto muito do Péricles, cara.
O Péricles! Péricles que saiu de uma banda, não é isso?
Saiu do Exalta Samba.
Do Exalta Samba, que era uma banda gigantesca, não é isso?
Eu adoro o Péricles.
É mesmo, é? Olha só.
Incrivelmente.
E outros ídolos do pagode?
Do pagode, cara.
É, do pagode.
É, eu gosto, assim, o pessoal vai ficar... Mas eu gosto muito do que o Belo faz.
O Belo? Belo aquele. Mas ele também era de uma.
Sampa Crio, né?
Não, era.
Soweto?
Soweto.
Opa! É, menos.
Muito
bem. Mas ele não fazia exatamente pagode? Fazia pagode?
Não, ele fazia uma coisa meio romântica que eu ficava encrencado porque não era pagode, eu achava. Porque era uma coisa diferente.
Era um samba canção moderno, talvez.
A bateria era reta, tinha uma coisa. E eu ficava encucado, eu gostava.
Não tinha síncope?
Não tinha.
Saquei, entendi. Então, aí, Belo e o Périx.
A gente vai de Belo a Divas Pop. Pra você ver.
Eu pensei que você já ia ver assim, sei lá, Fundo de Quintal, umas coisas assim.
Sim, adoro Fundo de Quintal.
Você gosta também.
Não, é que né, eu sou, na época de 90, né, pessoal de 90, Périx, Exalta Samba... Né, eu escutava muito na escola, o pessoal...
E aquele assim, me diz onde você vai que eu vou varrendo.
É.
Como chama? Molejo.
Molejo.
Eu gosto também.
Não, molejo, arte popular.
É, daí aquela de 90, acho que
eu. Daí tinha um Só Pra Contrariar.
Só Pra Contrariar.
E daí tinha o Negritude Júnior.
Negritude Júnior.
E daí tinha... O que mais mesmo?
Ah, e tinha Exalta Samba.
Exalta Samba.
Tinha Salgadinho. Qual
era o Salgadinho? Era o...
Cara...
É... Como é que é o Salgadinho mesmo? Salgadinho era...
Catinguelê?
Catinguelê! Salgadinho está no Twitter, hein? Nos seguimos virtualmente, conversamos eventualmente. Salgadinho é um abraço, hein? Nosso espectador.
É, sim. Entendi.
Então, pagode, velho? Que louco,
eu sei,
cara.
Eu parei um pouquinho de escutar pagode há um tempo atrás.
Isso aqui.
Assim, mas todo domingo de sol, né?
Ah, eu gosto, mas vai pra praia, às vezes pega um pagodinho, vai bem.
Entendi, mas é percussionista também ou não?
Não, não sou. Não
é dificílimo, né, cara?
Eu arrisco um pandeiro lá, mas...
Você tá brincando, é o mais difícil de todos.
É divertido, eu gosto.
Toca pandeiro que nem tocar bateria mesmo.
É difícil. Não, eu fico impressionado como o pessoal aguenta um show inteiro.
É muito louco, cara.
É muito pesado.
É? Não é só pesado, né? É complexo.
Você fica,
o funcionamento do instrumento.
Mas eu acho que a mão esquerda de segurar o pandeiro é mais difícil.
É mesmo,
né? Uma preparação física muito grande, eu acho.
E tem a chacoalhadinha, né? Chacoalhadinha.
Tem, então.
Tem a chacoalhadinha e aqui tem... Aqui
negócio de 3-4 horas tocando aquilo.
Que loucura, hein, velho?
Eu toco 3 músicas e já fico cansado.
Pode crer. É, eu preferiria tocar um surdo, por exemplo.
É, mais tranquilo.
É, muito mais tranquilo. Na verdade, eu acho que a única vez que eu me arrisquei foi num surdo. É mais fácil, assim. Daí o coração, o contrabaixo e tal. Tem a ver, né, Leandro? Pai,
tem a ver.
Me ajuda aí.
Tem a ver. Eu fico chocado com um instrumento que se chama surdo. Eu não consigo acreditar.
É o surdão, né? O surdão. Porque o surdão, eu acho que é porque é muito grave. Quando é muito grave,
é que te deixa
é mais
surdo,
difícil.
Né?
É mais difícil de você ouvir a onda grave, né?
Sim.
Então, não sei. Vou precisar. Dá um Google aí, vamos descobrir do que se trata.
Por que surdo é surdo?
Porque o nome. A origem do nome é surdo, do instrumento surdo, talvez. Talvez seja isso. E vem cá. Vocês foram lá no Raul Gil Palmas, daí um ano de programa, vocês iam e competiam, assim?
Sim, competição.
E daí ganhavam.
É, a gente passou por uma etapa que era, tipo, de etapa, sei lá, semifinais, e aí a gente ia
tipo,
lá...
Copa do Mundo.
É, você ficava, tipo, 2-3 semanas indo, aí depois parava...
Na verdade, assim, você não podia sair, que aí você voltava, entendeu? Era isso. Então, tinha o quê? Umas 6-7 pessoas e saía ou 2.
Sei.
Não lembro. E aí era isso, a gente ficava sempre ali no meio.
Vocês curtiam essa parada?
Era legal.
E quando chegava na escola?
Era isso, era uma.
O pessoal falava.
Apesar de ser um pouco complicado, porque assim a gente ficava um pouco com medo de sair, entendeu? Era muito. Eu acho frustrante para uma criança.
Ah, sair da competição.
É, você fica com muita pressão por causa disso, por causa da escola, por causa dos amigos. Você fica,
tipo,
ai meu Deus, todo mundo falando.
Já pensou se for desclassificado?
Ai, que tristeza que vai ser, vão me humilhar.
Não, e a frustração mesmo. Tem que trabalhar essa frustração.
Exato.
Talvez uma coisa que Neymar não tenha tido oportunidade, não é isso?
Talvez seja isso.
Né? Pois é.
É bom saber perder.
Exato.
É bom.
E é uma preocupação para todo pai que tem uma criança que está inserida em um ambiente que se pressupõe competição.
É,
né?
Lógico.
A criança não está totalmente preparada para lidar com a frustração.
Às vezes nem o pai está, né?
Às vezes nem o pai.
Às vezes nem o pai está.
Principalmente o pai, na verdade.
Isso é muito louco.
No caso, o pai do Neymar é uma criança mesmo.
Ele é uma criança que não está preparada para perder.
Exato.
É verdade.
Enfim.
Já conseguimos vários cliques com o Neymar agora.
Conseguimos. Vamos conseguir mais com música ao vivo, Tandeu?
Nós vamos.
Eu joguei bola com o Neymar uma vez.
Você tá brincando? E ele jogava bem?
A gente era muito criança.
Entendi.
Na praia, né?
Mas ele se destacava?
Da praia. Então, não, na verdade, ele não,
não, lembra.
Não era. Não lembro muito bem, mas então, na verdade ele era uma coisa que o pessoal falava. Aquele menino ali joga no Santos.
Ah,
já,
o Neymar.
Visão de base.
Quantos anos ele tinha, você acha?
Ah, a gente tinha. Ele é um ano mais novo que eu. A gente tinha uns 11 anos.
Ah, dois. Ele já não devia estar com um pai 13, assim, tipo,
talvez.
com os remédios, palmatória.
Se o Neymar tivesse quatro irmãos, uhum, o pai do Neymar faria um Jackson 5 à força.
Faria fácil, sem dúvida.
Nós
que faria.
Nós jogamos contra, um contra o outro.
Você jogou contra o Neymar? Você ganhou ou perdeu?
Eu não me recordo.
Não foi importante pra você?
Era aquela coisa de praia, a gente jogava muito. Ah, tem um molecada aqui, vamos juntar com a molecada ali, vamos jogar uma bola.
Os pais de vocês faziam pressão também?
Não, nunca fizeram.
Eles foram legais.
Sim. Eles sempre foram muito, tipo, principalmente nesse negócio da competição, foram bem, tipo, vamos levar de uma forma que é normal perder, vamos lá.
Eles foram legais, cara, lógico.
Foram
a gente podia ouvir um som?
Vambora.
O que vocês vão tocar pra gente?
Pode ser Casal 72?
Não pode. Pode.
Por que tem o clipe?
Porque a gente vai tocar essa música agora. Coloca aí o clipe.
Eita,
coloca o clipe. Coloca o clipe aí. Coloca o clipe aí, quero ver o clique. Ó, um clique no clipe. Olha lá.
Da hora.
Senta aqui. Vem falar. Você e sozinho, nem sei por onde começar. Só sinto um frio vindo. Não consigo nem te olhar. Sei que pode machucar. Todo esse seu carinho me afoga em liberdade. Sei que você não vai entender a princípio, mas eu ainda te amo. Mas eu ainda te amo.
Então, velho, não diagnostiquei pagode algum nessa parada, sertanejo, patavinas.
Na verdade, você vê que
é super soul music.
É, soul music. Na verdade, o som é bem pop, porque eu influencio mais, você vê como... Mentira.
Como assim?
Não, mas tem bastante...
Na verdade, assim, Fernando fala que a gente escuta isso, que a gente escuta de tudo, assim. Né? A gente sempre... Eu sempre escutei de tudo, inclusive sertanejo, a gente escutava. Mas quando a gente pega pra tocar, a gente sempre foi pra esse lado, né?
É, tipo um soul, R&B, sei lá, pop.
Tipo, vamos tocar alguma coisa, a gente sempre ia pra esse lado.
Entendi. Esse disco está mais nessa cara, é isso?
Sim, mais R&B, mais soul.
Vocês
mais,
têm uma
sim.
música do pop. Primeiro disco, do EP?
Tem.
Vocês pediam fazer uma música do primeiro EP?
Pode ser.
Dá pra fazer. É? Se eu lembro, vamos fazer.
Você não sabe se lembra?
Lembro.
Quer fazer?
Vamos fazer.
Como é que chama a música?
Pode ser
mais pra perto, né?
Pode ser mais pra perto.
Manda lá.
Improviso.
Bastou você chegar pra eu me encantar e só. Bastou você me olhar pra eu me apaixonar e só. Se for pra ser que seja, se for amor que venha mais pra perto.
Se for calor, se for a dor, tá tudo certo. Eu vou ser seu som, eu vou ser a voz do seu edredom. Eu vou ser o abraço que lhe cai bem quando a lágrima vem. Eu vou ser seu som, eu vou ser a voz no seu edredom. Eu vou ser o abraço que lhe cai bem quando a lágrima vem.
Entendi. É pop.
É pop.
É pop. O disco, primeiro EP, é assim?
É bem pop.
Essa onda?
É,
o... As pessoas conseguem ouvir esse disco?
Consegue. No Spotify você consegue, que a gente ainda mudou de nome. Antes era por extenso e agora é numeral. Mas antes era 2 de 1. Então você procurar no Spotify como 2 de 1 por extenso, você acha esse EP.
Não dá pra juntar as duas coisas na mesma página?
Dá, estamos nesse trâmite aí com o Spotify.
Ah, é um bom trâmite, é um bom trâmite.
Estamos nesse trâmite agora.
É, a Freak pode ajudar vocês.
Pode, a gente tá correndo atrás disso. Na verdade, deve sair por esses dias aí.
Isso é bom.
Antes do final do ano, espero.
Demais. Freak, vamos explicar, é um estúdio, né, do Gustavo, de uma turma muito legal. Se estabeleceram ali na Vila Madalena. É um belo estúdio, viu?
É?
É um belo estúdio, uma molecada jovem. São jovens. O baterista é da Garotas Suecas. Já esteve aqui conosco.
Sim, já veio aqui.
Sim. Ele faz parte dessa turma. E eles resolveram montar também uma gravadora. E foi assim que vocês lançaram o primeiro disco completo, que é o Transe, não é isso?
Isso. A gente lançou pela Freak, que é um, eles lançaram um selo.
Uhum.
E a gente estava numa reunião lá agora do selo, inclusive. É sensacional.
Estavam lá agora?
É tipo, é sensacional, porque é um selo onde você consegue colocar vários tipos de música diferente.
Sim.
Vários tipos de banda diferente dentro de um selo. E fazer uma cena. E isso que eu acho incrível, que eles estão construindo, assim. Tem Raça, Garotas Suecas.
A gente só tem a agradecer os caras. Os caras foram muito bons com a gente, apresentaram São Paulo pra gente.
Porque, né, como assim apresentaram São Paulo?
Ah, porque a gente é de Santos, né?
Vocês são de Santos, vocês não falaram antes.
Por isso que ele jogou bola com o Neymar.
Mas você não fala com sotaque de Santos.
Não, né? Tem sotaque? Santos,
sim. Tem, claro que tem.
É que eu, por exemplo, já moro aqui em São Paulo há 4 anos, 5 anos.
Você perdeu o tu.
E talvez tenha perdido o tu.
Mó legal.
É.
Ah, não tem essas expressões?
Você perde uma média, né? Santos, média é pão francês, né? Vai chegar o café, não, a média na chapa.
Ah, tem isso,
você quer o café com leite na chapa? Não, o pão na chapa mesmo.
É a média.
A média.
Saquei.
Chama a média.
A média que é o café com leite, né?
É.
Entendi,
só que tá meio confuso.
Por isso você torce pro Santos.
Exato.
Saquei, lógico, Santos. Um dia ainda vou morar em Santos, cara. Sério mesmo. Acho muito interessante Santos, cara. Eu já fui pra lá, né, Minandro?
Se eu já fui? Já fui.
Gosta de Santos?
Eu acho Santos é a maior cidade pequena do Brasil.
Exatamente.
É província, é uma província.
É, mas é gostoso. Já fiz shows maravilhosos em Santos, cara.
Santos é legal.
É um lugar muito legal, bicho. Não só pela, assim, não só na época das férias, que tem os turistas e tal. Na verdade, nas férias, os turistas, eu acho que os moradores de Santos devem ficar um pouco contrariados, né?
Acho que o pessoal gosta mais. Né?
Não,
forma-se um pouco mais de fila, você tem mais problemas na padaria. Mas pelo menos eu acho que cresce um pouco a cena de Santos. Que acho que Santos é uma cidade que as pessoas acabam fazendo sempre as mesmas coisas.
Entendi.
E quando você tem férias, parece que tem mais festa, tem mais onde ir, tem mais lugar. Tem mais...
Eu gosto de Santos no inverno e na chuva, cara.
Ah, Santos é bonito.
Eu acho muito bonito a praia na chuva, no
aqueles
frio.
Canais.
Eu acho demais, velho. Eu acho demais. Coisa que eu trago do Jorge Malte, lá, sabe? Do Vigarista Jorge, aquelas crônicas dele, que ele falava que ficava ouvindo Maísa no Guarujá e só chovia e chovia. Então, eu tenho essa imagem meio cinzenta do mar.
É lindo.
Eu acho muito bonito. Eu acho Santos bonito.
Eu acho Santos uma cidade linda.
É muito bonito, cara. É, tem que cuidar de Santos, né?
Sim.
Tem que cuidar ali, né? Uma cidade já esteve pior, né?
Sabe quais são os santos de Santos?
Não, me diga lá.
Eu tive essa dúvida por muito tempo, até que tive a sorte de conhecer um assessor de imprensa da prefeitura. Foi porque tem São Vicente, carreira
tem.
Solo, né? São Vicente.
Carreira solo.
E lá tem Santos, que são 2 ou mais santos, né?
Quantos santos são?
Quais santos são?
É.
Aí a resposta é que a cidade foi construída ao redor do Hospital de Nossa Senhora de Todos os Santos. E a partir daí...
Nem eu sabia disso.
Virou Santos.
E qual que é a de Nossa Senhora de Todos os Santos? Qual que é a dela, assim, Leandro?
Ah, aí é um pouquinho complicado. Porque...
Você não leu o release?
Não, eu vou à paróquia mais próxima aqui. Prometo terça que vem entregar uma.
Né, Nossa Senhora de todos, tem Nossa Senhora Aparecida, tem Nossa Senhora...
Não, meio mureta, né?
É meio o quê?
Mureta, né?
Mureta?
Tem que escolher um santo, de ser todos os santos.
Todos os santos. Porque tem a Bahia de Todos os Santos também?
Tem também.
Tem a Bahia de Todos os Santos.
Tem também.
É tipo, são todos bem-vindos.
São todos bem-vindos.
Existe uma Bahia cujo um santo não seja bem-vindo?
É curioso como... Eu fico intrigado com São Vicente, cara. Tá do lado, porque tá do lado de todos os santos, mas ele é.
Esse bicho é pequenininho, né? Esse é pequenininho e tem aquela pontinha bonitinha, a ponte pêncil, né? Que é muito bonitinha.
Egocêntrico.
É pequenininho, bonitinho, tem um 25. Santos, cara, tem lembranças maravilhosas de Santos, porque gravei muitos programas ali no Porto.
Portão.
Já nos anos 90, né? Eu gravava de madrugada, cara.
Nossa, louco.
Era muito louco, era, velho.
Imagina, porque madrugada era muito.
Não, mas não era perigoso, não. Não foi nem um pouco perigoso. 91, 2.
É quando a gente nasceu.
Não foi perigoso. Não nos sentimos ameaçados, muito pelo contrário. O porto estava vazio, 3 da manhã, assim. Eu lembro que a gente invadiu não, nós fomos convidados a invadir um navio russo. Era um navio russo e nós conseguimos filmar lá dentro graças a um maço de malboros. Eles estavam loucos por um Marlboro, a gente deu um massa, eles falaram, entra aí!
Vambora,
tal, escola, aquela coisa toda. E eu lembro de Santos também, porque muitos amigos de lá, né? Então, muitas férias lá. Eu lembro de tomar um ácido, de estar dançando, coisa delícia, esse mar, o som do mar. Né? O som do mar é muito bom, né, cara? O som do mar, cara, a maresia. Só a maresia já me dá um bem-estar, cara.
É, pra gente, né? Pra gente que mora lá e fica aqui todo. Quando vai pra lá. E... Só pra olhar de tarde, fim de tarde
sim,
mesmo.
Sim.
É outra situação.
Esse cachorro me lembra aquele programa, lembra aquele programa do Silvio Luiz?
Sim, mas é um cachorro.
Clube dos esportistas?
É, a gente
tocava
ouve,
campainha?
A gente ouve aqui, mas eu te asseguro que o cachorro não tá indo pro ar.
Né? Ah, é uma pena isso. Eu gosto de cachorro.
Não, mas eu posso fazer o cachorro ir pro ar.
Você pode colocar um microfone lá pro cachorro.
É só abrir aqui bastante o microfone que vaza o cachorro.
Então você fica atento, tá bom?
Perfeito. Se bem que semana que vem a gente muda de estúdio, não sei se você sabe disso.
Ah, ninguém
né?
me falou nada.
Essa é a última terça-feira nesse
você
estúdio.
Você tá brincando. Sim,
exatamente.
Sim. Sério,
terça
isso?
que vem estaremos direto da Rua Augusta.
Olha só, e aí... a gente vai ter que descer a Rua Augusta, que é lá embaixo, né?
E aí não tem o cachorro.
Entendi, mas ao mesmo tempo. Vai ter algum morcego, né?
Alguma coisa a Rua Augusta sempre nos reserva.
Olha só, então é semana que vem já, né? Que
sim,
loucura,
senhor.
Hein? Que loucura. É bom saber, né? Pra avisar o próximo convidado.
Exato.
É verdade. A gente tava falando do lançamento do disco que a gente viajou muito. Desculpa, porque eu gosto muito de viajar.
Eu também gosto de conversar.
Adoro viajar. Mas aí tem uma estratégia de lançamento digital, que é o Love Wyndham.
É.
Explica pra gente o que, que é isso.
A Love Wyndham acabou agora, porque a gente chegou no limite de... Na nossa meta. Na verdade, a gente...
Parabéns.
É um lançamento que a IKKA fez em parceria com a Freak. É, que na verdade é uma plataforma onde as pessoas site. Conseguem escutar a música e tirar uma foto e ver que pessoa está escutando a mesma música ao mesmo tempo que você. É uma plataforma para falar que você não está sozinho e que amor é livre e liberdade para ser feliz e amar quem você quiser.
E vai ter alguém do outro lado.
Sempre alguém.
Com você.
Exato. Exatamente.
Cara, isso é muito David Bowie, cara.
É da hora.
Isso é muito David Bowie. Eu tô lendo um livro, mais um livro, né, do David Bowie. Mas aí, é um cara que é apaixonado pelo David Bowie. E ele escreve esse livro na noite... Ele começa a escrever o livro na noite após a morte do David Bowie. E ele começa a colocar as histórias antigas do David Bowie, as primeiras, né? O lance do gnomo e tal, que era uma coisa meio hippie. Depois ele vem, né, com o Ziggy Stardust, ele mata o Ziggy Stardust, ele vem com o Aladdin Sane. E daí, o Bowie colocava muito circularmente. Talvez, possa estar errado, mas eu arrisco dizer que o Bowie foi o primeiro cara que falou assim pro seu público... Você não está sozinho. Tudo bem você ser estranho. Tudo bem você ser diferente. Eu também sou. Se você olhar para mim e se identificar, conte comigo e me dá um abraço. Isso é muito louco, cara.
É exatamente isso que a gente...
Lá no começo dos anos 70, velho.
Exatamente.
Isso é muito bacana. Ele teve vários seguidores. Talvez o contemporâneo mais... mais representativa seja mesmo a Lady Gaga.
É. Vocês não. Eu acho, concordo.
Não é verdade?
É que, assim, ela leva todo esse discurso, que é um pouco que a gente se apropria também, que é o discurso de, tipo, você pode ser quem você quiser ser. Assim, por exemplo, eu, no palco, eu sou uma drag queen.
Uhum.
E o Felipe é hétero, eu sou gay. Sim. Então a gente traz muito essas diferenças e essas semelhanças. Que, assim, por mais que eu seja completamente diferente dele, eu sou completamente igual, porque nós somos irmãos gêmeos, idênticos, univitelinos. Então é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Que todo mundo pode ser diferente e, ao mesmo tempo, tá todo mundo junto. Essa que é a real.
Já foi num show da Lady Gaga?
Eu nunca fui num show da Lady Gaga, infelizmente. Sou super fã.
Eu gostaria muito de ir num show da Lady Gaga.
Eu amaria. Estava quase indo no Rock in Rio, ainda bem que não fui.
Pois é, porque ela está muito doente, né? Me parece que ela já está mais recuperada e vai voltar a fazer a turnê.
Eu assisti.
Assistiu o documentário?
Assisti, achei.
Não foi maravilhoso aquilo?
É maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Que belo doc, velho.
É um documentário incrível.
Eu descobri a Lady Gaga muito por acaso, na verdade foi uma surpresa e foi meio escandalosa, porque, assim, eu lógico, já tinha ouvido falar na Lady Gaga.
Sim.
Claro que sim. Mas aí, assim, eu conheci a Lady Gaga dos videoclipes. E, assim, aquela superprodução, os dançarinos, tudo, é uma coisa que você fala assim. Mas daí eu vi a Lady Gaga tocando piano e cantando pra cacete.
Canta.
Num VMAs, junto com o Brian May. E aquilo eu falei, nossa! E daí eu tava no ar ao vivo. E daí foi meio assim, tipo assim, pô, Tander, você não conhece a Lady Gaga? Eu falei, essa Lady Gaga eu não conhecia. E daí eu falei assim, meu, essa mina é foda, bicho. E daí eu comecei a estudar a Lady Gaga, entender a Lady Gaga e acompanhar não só o trabalho dela como musicista, mas a pessoa física dela, assim,
isso,
sabe?
Isso é mais importante, né?
O lado civil dela, né? Levanta bandeiras bacanas e virei um puta fã.
Eu sou super
virei
fã.
Virei um puta fã dela.
Eu sou Little Monster.
É, tipo isso. É verdade. Isso é muito louco, cara. Muito bacana mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar um artista desse, entendeu? E vocês estão nessa onda, então, de repercutir e reverberar esse discurso, é isso?
Sim, na real, o nosso discurso maior é justamente esse. Então, a gente traz isso para uma estética, que é exatamente essa de drag queen, não drag queen.
Sim.
E a gente traz isso para nossa música, assim. A nossa música, ela é bem... justamente dessas referências que a gente tem tão diferentes, a gente chega num meio termo, assim.
Saquei.
Que é bastante pop, mas tem muito mais eletrônico hoje, que é uma coisa que ele falou como referência dele. E, entende? São coisas que a gente traz os dois para trazer uma sintonia.
Vocês tocam instrumentos eletrônicos, assim? Você...
Eu sou bem mais ou menos. Eu prefiro só cantar mesmo.
Sim.
Mas o Felipe toca vários.
Não, os teclados e tal.
Eletrônicos, eu toco teclado, toco piano.
Uhum.
Mas eu tô me arriscando no sintetizador ali. Tô estudando cada vez mais. Mas é assim... É um mundo muito diferente do que eu conheço.
Mas palmas para o Robert Moog, né?
Sim.
Pô, que brinquedo Deus. Maravilhoso.
É
fala
maravilhoso.
Aí.
A gente se diverte.
Meu maior ídolo já foi o Rick Wakeman.
É incrível como ele.
Até o mau humor dele eu acho maravilhoso. E aqueles teclados todos. Eu fui agora recentemente na feira de música, lá na Expo Music.
Uh-huh.
E eu fui lá num determinado. E aí todos os teclados e tal, eu comecei a brincar em todos. Puta, não queria mais sair de lá, cara.
É lindo, é lindo.
Que legal. Então você opera isso. Nos shows vocês tocam, disparam
É, na verdade, né, a gente prefere tocar com banda vivo porque a gente sente mais o Nico, que é da Freak, o baterista do Mel Azul, do Guarda das Suecas, ele toca com a gente também.
Uhum.
E ele toca bateria eletrônica também, algumas
coisas. Que demais! Coisas.
Fica divertido.
É legal ter uma banda, né?
É muito,
muito fácil você disparar um playback e sair cantando
tal.
É legal,
mas
mas uma banda tocando, né, cara?
É outra vibe, né?
É, não é, velho? É orgânico, é legal,
é
né,
muito
bicho?
Mais, é muito
Cada
mais...
Cada show é um show, é diferente.
Exatamente, exatamente. E nos shows você toca o quê,
Eu toco
Felipe?
Guitarra e piano.
Tá.
Em algumas músicas toco guitarra, algumas piano.
E Fernando?
Eu toco a voz mesmo.
Só a voz.
Então, eu tava tocando sintetizadores, assim, no começo.
Fazendo uns barulhos.
Mas não tava ficando interessante pra mim, como eu não me sentia tão livre no palco, assim.
A performance ficava comprometida.
Ficava comprometida, porque eu não sei, não tenho tanto talento pra isso.
Então, é uma banda grande? Como é que é a formação da banda?
A formação é o Nico, o baterista, o André Bruni toca teclados, e o Tutinha, o Antônio Carvalho, toca baixo.
Ah,
eu
pode crer.
Guitarra, o piano, e a gente fica nisso.
Que legal, velho. Pode crer, muito bem. aquele estúdio deles, né?
É maravilhoso.
Eu entrei lá, falei, velho, olha só.
A gente gravou o disco todo lá.
Tu tinha até um Ampeg maravilhoso, valvulador. Eu falei, que legal isso aqui, cara. É, bacana mesmo. Ah, a gente podia ouvir uma música do disco novo?
Bora, vambora.
O que, que vocês vão tocar pra gente?
Pode ser Almoço?
Almoço, pode ser.
Ele e eu, das cabeças uma eu via. O sorriso que ele deu quando o menino apareceu, vibração. Beijo seu, três cabeças, uma eu, língua. A mordida que ele deu quando o medo se perdeu, ligação. Eu abraçada pelos dois, nos perdendo em nossos seis braços. E ele, meu calor, nos fluindo em nossos desejos. Se almoçaram os dois, me jantaram depois. Me almoçaram os dois, se jantaram depois.
Você toca muito bem o violão.
O violão é uma coisa que eu preciso treinar um pouco mais. Faz tempo que eu pego ele.
Pode crer, bem legal, bem bacana. Vocês fariam facilmente um número acústico?
Faríamos.
Um show acústico?
Podia rolar, né?
Não precisa ser acusticamente vivo, mas porque essa fórmula não dá mais certo, tá? Mas eu acho legal fazer também um acústico.
É, a gente tá pensando, na verdade, fazer, fazer umas sessions pra colocar no YouTube.
Não, é legal. O estúdio lá, mano.
É, sim.
Vamos falar, né? Tem que rolar.
A reunião foi hoje.
Vou falar com ele, vai ficar tudo certo. Vocês, como é a relação de vocês com as plataformas digitais e Spotify, Deezer, iTunes, tá tudo ali?
A gente colocou tudo em todas. Uhum. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, todas lá procurando só por 2de1.love.
Mas e quem é mais velho, assim, que é, mas eu gosto de um CD. Porque no meu carro CD tem CD. Como é que faz pra comprar o CD?
Então, a gente tá vendendo bastante nos shows, ou no Mercado Livre, né?
É, mas em breve a Freak tá pensando em lançar um e-commerce aí. Vai ter um site pra vocês entrarem.
Com todos os produtos do selo e das bandas do selo. E a gente vai estar junto nessa.
Saquei. E em relação assim a Facebook, Instagram,
tamo
essas
tudo
coisas...
lá. Por favor, segue a gente.
Mas como é que vocês fazem? Como é que vocês interagem? Vocês estão sempre presentes?
Olha, esse é um problema grande. Porque a gente eu e Felipe, por exemplo, a gente não publica muita coisa no nosso pessoal mesmo, assim, sabe?
Sei.
A gente não tem tanta essa coisa de publicar. Talvez a gente tenha nascido numa geração um pouco antes da galera que publica tudo.
Sei.
Mas a gente está se esforçando a fazer isso, porque eu acho que é importante que as pessoas acompanhem um pouco do nosso processo como artista, assim. Então, no Instagram tem bastante conteúdo, todo dia tem alguma coisa, no Instagram, no Facebook, todo dia tem alguma coisa para vocês verem, tanto de show quanto da nossa rotina como banda.
E assim. O Twitter a gente vai começar agora, que o Tony Bird deu uma bronca na gente aqui.
Pô, eu vou ser mais conhecido agora o cara que dá bronca do Twitter, né? Porque semana passada foi a mesma coisa, né? A tia disse, não, tá, calma, vou fazer.
Vou melhorar o Twitter.
É justo, você é o fundamentalista do Twitter.
Não chega tudo isso. Mas você,
do uso
você
do Twitter.
Se jogou ao Twitter, graças a Deus, né, Leandro? Porque você se deu muito bem nessa. Você sabe lidar muito bem com o Twitter.
É, sinceramente, o meu Twitter é um problema também, porque o meu Twitter foi impulsionado a partir do momento que eu tinha um blog sobre o Palmeiras.
Saquei.
Na ESPN.
Sei.
Então, a minha base de seguidores, A grande maioria é de torcedores de futebol. Desses,
Turma do Amendoim.
Esses que só querem ouvir coisas.
Turma do Pistache.
Quer ouvir provocação, isso quer ouvir ironia.
E não
quer
é o
ouvir...
caso. E, você é um cara sério.
Puta, e é um saco, né?
É.
E é um saco. É. Chama um de gambá, o outro de Bambi.
Saquei. Que saco,
puta,
né,
é um
bicho?
Saco. Então o meu Twitter
nem,
é meio chato.
Eu nem dou trela pra essas coisas. É.
Eu sou da turma do bloco.
Saquei, entendi.
Acho,
então quer dizer que amanhã vocês já vão fazer um post no Twitter.
Com certeza.
Saindo daqui.
Amanhã. Hoje mesmo.
Hoje não. Mesmo já vai rolar. Então vou marcar. Como é que é o Twitter de você? Arroba
2de1_love.
Ah, rola o underline. Eu não achei o Twitter de vocês. Eu procurei.
É que o 2de1 não está mais disponível para nós.
Ah, entendi.
Aí a gente coloca sempre o Love, porque tem esse negócio do Love Window. Quando a gente lançou 2de1.love.
Lógico.
Que tem a ver com essa coisa do amor. De
sim. Tá...
E aí, toda
mas
essa...
2de1 underline love é interessante também.
É, todo,
rola
todo...
uma imagem.
Underline love ou ponto love estão em todas as plataformas sociais.
Então quero ver exercer esse direito que é de vocês.
Vamos
bombar, sem dúvida que sim. É, a gente podia ouvir mais uma música?
Sim, sabe? Como que
é
não?
O caso. A gente tem uma agenda de shows?
Temos, na verdade, um show marcado agora para esse novembro.
Próximo, uh-huh. A gente tá ainda com...
É dia 4?
Dia 4.
Dia 4 de novembro, às 6 horas, no Barracão do Baixo Augusta.
Ah,
vai
que legal.
Ser um show do Satirianas.
Ah, que demais! Então, me explica uma coisa. Você chegou aqui e falou assim, você conhece a Júlia? Eu falei assim, eu conheço, o Leandro conhece, a Central 3 conhece. Você tem uma ligação com o Satira, com o Sátiros?
É, eu fui ator do Sátiros.
Fernando.
Eu, Fernando, fui ator do Sátiros. O Felipe ainda é sonoplasta.
Eu sou sonoplasta, faço o som da Cabaré Foucault, que é uma peça que eles estão em cartaz agora.
E eu comecei lá como ator e hoje eu tô num coletivo chamado Coletivo Cíntia Cintilante, que é um grupo de teatro também. A gente tá com uma peça também chamada Vias a 180 km/h. Também vai ter a apresentação dia 3 lá no festival.
Uh-huh.
Assistam também. Tô eu e mais dois artistas incríveis também.
Então frequenta Satirianas e tal.
Vamos lá, juntos.
Pô, eu fui na peça.
No qual? Na
Cabaré Foucault?
É, claro.
O cara do tecladinho ali do lado, sabe?
Pode crer, cara. É louco, né?
É, fica o tecladinho com
tudo,
o chapéuzinho.
Tudo ali no Sátiros é muito louco.
É muito louco.
Pessoas estranhas, pessoas brutas. Meu.
É, pô.
Você não sai, você não, é tipo incrível. Tomar um ácido mesmo, você não sai normal assim.
É
muito louco, né, cara?
Mesmo.
Muito
Frão,
bom
é um
mesmo.
Cara genial mesmo.
O que a gente pode ouvir agora?
Pode ser Distante Abraçação? O que você acha?
Pode ser, então.
Ele vem, nem disfarça, e acha graça do sim. Eu sei, nada passa, nada passa assim. Eu vou pular sem me preocupar com o que hei de encontrar por aí. E vou cantar a mesma canção daquela vez em que eu sorri pra ti. Situação.
Essa é do Trânsito?
Ah, vou.
É do Trânsito.
Aham.
É que ela tá bem mais eletrônica no disco.
Aham. Muito bem. Estou curioso para ir ao show.
Por favor,
então, o show no Baixo Augusta.
Barracão do Baixo Augusta, dia 4 de novembro.
4 de novembro. Eu não vou esquecer essa data.
Feriadão, ó. Vai ter festival, feriadão dia 2, no sábado.
E é pague quanto puder.
É. Ah,
curtir,
tem essa?
Paga, se não curtir, não paga. Isso.
Ah, que legal, velho. Pode querer.
Se puder,
tinha
pague,
um lugar ali na Vila Madalena, numa escola. Sabe, em frente à mercearia?
Sim.
Que era segundas-feiras, eram umas orquestras de jazz, assim.
Sim.
E assim, era uma orquestra de jazz tocando na segunda-feira, 9 da noite, fazendo uma hora de show. E aí você, se você quisesse, você ia lá e dava uma grana. Tá. Todo mundo dava, todo mundo.
É,
todo mundo
isso.
Contribuía, porque falava, pô, isso é demais. Isso é uma oportunidade. Como é que você está vendo esses espaços para tocar em São Paulo?
Cara, eu acho que a gente está, na verdade, procurando buscar lugares onde a gente se encaixe de uma forma interessante também, porque é bacana que a gente esteja fomentando a cena, assim, sabe?
Sei.
Porque a gente está numa cena, a gente tem que fomentar essa cena, e a gente está buscando um espaço onde a gente consiga ser democrático e tocar para um público bacana, e ao mesmo tempo fomentar essa cena, assim.
Sim.
A busca é sempre bacana, quem quiser contratar show pode ligar para a gente vai dar uma pensada, vamos embora, vamos fazer.
Pode
Mas
ver.
É importante que a gente sempre faça, que a gente fomente a cena, e não seja, tipo, eu não gosto também muito de show que é só do 2 de 1, sabe? A pessoa, é legal, eu acho interessante, quero fazer muito desse.
Não gosta, é que a gente... Né?
A gente prioriza shows que a gente consiga tocar com várias pessoas e todo mundo tocar junto e fazer uma cena ser fomentada, assim. Mas teve, por favor, vários shows dois juntos também sozinhos, vambora.
E festivais? Já foi em alguns festivais?
O último show que a gente fez foi no Festival Cria. Foi ali na Casa das Caldeiras, foi incrível. Acho que foi
que lugar legal, hein?
Maior
Nossa,
público,
foi, legal,
foi incrível.
Cara. Foi muito legal, a galera tava muito na vibe, né? Muito bom quando você vai num show e a galera tá predisposta a interagir, tá predisposta a encarar o show como um
mesmo não te conhecendo, né?
Mesmo não te conhecendo, isso foi muito bom, cara.
Esse é o lado mais positivo, talvez, de um festival de música,
sim,
né?
Exatamente.
Porque as pessoas vão pra conhecer novidades, pra ouvir, de repente, uma banda que ele gosta, tá? Mas daí, ao lado dessa banda, vai ter outras bandas, outros trabalhos musicais.
O Satirianas é um festival, então vai ter várias bandas também tocando. A gente toca 6, mas vai ter outras bandas depois,
não.
Antes. 6:30, se não me engano.
Esse do dia 4.
Do dia 4. Mas vai ter banda antes, vai ter banda depois, chega cedo e vai ter teatro, música, circo, tudo junto.
Ivan Cabral.
Ivan Cabral, Rodolfo Garcia Vasco.
Uma pena que o Satirianas, não sei se a gente pode tocar muito nesse assunto, mas uma pena que a Satirianas esteja do jeito que está esse ano. Foi impedida de usar a Praça Roosevelt como...
É, normalmente a Satirianas é um festival de 72 horas ininterrupto, teatro, música, circo.
Esse ano não vai ser dessa maneira, por conta dos nossos queridos governantes. Que...
Você está falando do João Dória?
Exatamente, nosso digníssimo gestor.
Sei.
A
Satirianas agora não vai poder... fazer depois da meia-noite.
Nenhum evento depois da meia-noite.
E não vai poder usar a Praça Roosevelt, que é o lugar onde é mais democrático.
O que ele tá pensando, esse cara, né, velho?
É uma pressão.
Ele tentou afundar a virada cultural, agora vem aqui esse papo da Satirianas. O que ele quer?
É uma pressão
quer
dos moradores dali que não percebem que os teatros e os bares que estão localizados ali é que fizeram aquele lugar, aquela região
se tornar uma
região segura, com uma região com policiamento, com iluminação, com pessoas andando. Então, é importante que as pessoas que moram lá hoje e que talvez não tenham vivido num tempo atrás na Roosevelt entendam que a Roosevelt mudou bastante, mudou para melhor e é completamente diferente da esquina para lá do que para Roosevelt. Da esquina para lá, a menina pode ser estuprada, tá no escuro, pode ser assaltada, e aqui na Roosevelt hoje as pessoas conseguem interagir, beber, se divertir, ficar até altas horas, porque elas conseguem se divertirem ali. Assim. E é importante que essas pessoas entendam que é seguro que as pessoas estejam ali num lugar iluminado e não que elas estejam num lugar inóspito e
vazio.
E tipo vazio e todo mundo... E ela consiga dormir à noite.
Sim.
É interessante que você consiga dormir, mas assim, é interessante também entender o outro lado, sabe?
Ah, a Roosevelt tem uma tradição, né? Desde os anos 60. A Elis Regina fazia shows ali na Roosevelt nos anos 60, cara. O Lenny Gordon. Tem uma tradição ali, né? Eu lia sempre no Cine Clube. Tinha uma casa noturna maravilhosa ali, o Cais. Isso nos anos 80. tem uma tradição, né?
É, eu morei na Roosevelt, mudei há pouco tempo atrás, eu morei na Roosevelt. Uhum. E claro que quando você, tipo, pô, você tá num... Você vai, ah, puta, vou ter que trabalhar no domingo de manhã e sábado tá mó barulheira até, tipo, uhum, 2, 3 horas da manhã. Pô, eu queria dormir, mas, poxa... Eu vou ter que trabalhar domingo.
De manhã e trabalhar sossegado. É, tipo, é importante. Exato. Você está num ambiente.
Não é uma coisa. É importante que as pessoas entendam como coletivo e não só o seu, egoísta. Sim. Que eu preciso dormir só essa noite que eu vou ter que trabalhar domingo. Pô,
nossa
domingo.
Amiga Mari Messias mora na rua.
Grande, um beijo.
E aprendeu a lidar com isso
eu
muito bem.
Eu moro na rua de hoje, não sei nada se mudou, mas eu moro lá e não tenho problema nenhum com isso.
É, o que eu acho que, assim, o dia a dia pode ser que tenha que perturbe, mas, assim, eu não consigo entender as pessoas se encontram num festival.
Exato.
E não consigo entender menos ainda um prefeito que, em vez de incentivar a arte, está tentando atrapalhar, né?
Exato.
Isso é uma coisa da esposa dele.
Eu não entendo.
Ele fala para os artistas ficarem quietinhos.
Talvez seja.
Porque eles gostam muito de Romero Brito e essas coisas. Não sei dizer, não sei dizer, é, bom,
uma
enfim.
Uma pena, só esse adendo, uma pena, uma pena.
Mas vai ser uma festa linda também.
Então a festa vai ser no Barracão do Baixo Augusta.
Vai ter teatro.
Vai rolar teatros, uma festa maravilhosa. Estarei lá, estaremos lá.
Os teatros da Roosevelt vão rolar peças e tudo mais.
Ótimo.
Mas infelizmente na praça mesmo não vai ter nada. Mas o resto, o festival resiste e vai dar tudo certo.
Ele não vai nos impedir.
Não vai.
É isso.
São Paulo não morrerá.
São Paulo não morrerá, exatamente. A gente queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito bom receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas e, havendo shows, me avisem que eu passo aqui na nossa agenda. Leandro, então quer dizer que a gente está de casa nova semana que vem?
Semana que vem estaremos com casa nova.
Você, nossa casa?
Sim. É porque na galeria do filme.
É lá?
Uhum.
Tô curioso pra conhecer o lugar.
Iremos
tá
lá.
Tá tudo instalado, bonito.
Não, a instalação será no fim de semana.
Ah, que loucura!
São estes microfones, esta mesa.
Que beleza.
Trabalharemos ao longo do fim de semana.
Ah, que bom. Contem comigo, hein? Tá bom?
Como sempre.
Então tá bom. Então semana que vem a gente se vê. Isso aqui, amanhã é um podcast. E é engraçado quando as pessoas ouvem amanhã. Enquanto podcast, que amanhã vai ser podcast.
Não chega nunca, né?
É uma loucura, né?
Exato.
Que loucura, né?
E obrigado aí, gente, pela oportunidade.
Valeu, obrigado vocês pela presença,
foi
tá?
Muito massa. Obrigado, gente.
Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço a todos.
Valeu.